Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
E belas noites, queridos ouvintes, ou nem tão queridos assim. Eu sou Andrei Fernandes e estou extremamente pistola que tantas pessoas me recomendaram este documentário que a gente vai gravar hoje. E, cara, sério, morram todos vocês, de verdade, cara, que raiva que eu tô de vocês. Mas enfim, pra me ajudar nessa pistolice, temos aqui o Lucas Balaminuti.
Ouvinte, vocês me devem uma caixa de cerveja e uma hora e meia da minha vida de volta.
Temos aqui nosso especialista em ufologia e abduzido de plantão, Ramará.
Olá, freaks, tudo bem? Pô, não achei que foi tão ruim assim, gente.
Ah, porque será, mas... né? Nossa senhora.
É que foi interessante, tem bastante coisas, tipo, tudo.
Tem bastante coisa. Isso é um bom, né, parâmetro, né? Tem bastante coisa. E temos aqui uma pessoa que está gravando visivelmente do seu disco voador. A gente pede desculpas aí pela qualidade do áudio, mas o Rafael não poderia deixar de ficar de fora desse podcast, então ele tá gravando de uma maneira bem, bem louca, mas ele vai ficar sem PC durante um tempo. E a gente tá tentando fazer aqui alguns testes, alguns ajustes. Rafael, e aí?
Pá, se você acha aquele programa do rancho, qual o nome daquele rancho mesmo?
Skinwalker.
Rancho Skinwalker.
Se você acha o Skinwalker maluco, lá vem aqui a pessoa que representa o que o rancho representa. Segura do Skinwalker. Do Skinwalker. Do Hermanepper. Ah, esse cara aí. Como é que ele tá ali? Nunca mais.
Ai, meu Deus do céu. Então é isso, gente. A gente vai gravar sobre o caso de Stan Romanek, que estreou aí um documentário no Netflix, o Extraordinary, né? Extraordinário. Eu recomendo muito, ouvinte, que você fique pistola junto comigo e assista esse documentário antes de escutar esse podcast. Ele é bem rápido, uma horinha e 20, você já tá completado. Se você passar dos 15 minutos, se você não conseguir passar, você já pode escutar o podcast. Vai tentando pelo menos passar, que aí, enfim, né, cara?
Escuta pulando, vai pulando, assim, de 10 em 10 minutos, você pula um pouquinho. Você não vai perder muita coisa, não.
Ai, meu Deus do céu.
Ei, mostrando que é cético de verdade.
Tá bom. Vamos lá pros recadinhos e a gente já volta. De recadinhos do Mundo Freak Confidencial. E aí, galera, tudo bem? Prometo que vai ser bem rapidinho, então não pulem esse momento. Primeiramente, anunciar para vocês já ficarem espertos, caso comprem ingresso ou não, que é vai acontecer o Encontro Podcast novamente na Comic Con Experience. E o Mundo Freak estará dentro, mais detalhes em breve. Outra coisa, saiu uma entrevista comigo lá no Midiaria, eu falando sobre podcast, então caso você queira ver minha carinha de lua, vocês vão lá, vou deixar o link aqui pra vocês, eu falo sobre podcast, futuro de podcast, storytelling, os programas que a gente tá fazendo. É um programa relativamente curto, mas uns 20 minutinhos aí pra divertir vocês. Outra coisinha, dessa vez um recado da Ira Croft. Ela foi lá no Anticast, ela tomou o controle, roxou o Anticast dessa semana. Vou deixar novamente também esse link aí pra vocês, falando sobre o que? Exatamente, podcast. Olha só como é que esse Então aí, fiquem de olho nesse casal midiático. Outra coisa, eu participei lá do PapriCast, falando sobre Homem-Aranha Homecoming. Não fui hater, escutei lá que ficou extremamente divertido. E ó, fiquem ligados nessa sexta-feira, semana de lançamento desse episódio, que vão ocorrer mais crossovers, hein? Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Última coisinha, último recadinho. Freak Out, galera, a gente tá vendo pro feriado 7 de setembro, não é o dia 7 de setembro, tá certo? Mas aquele feriado que compreende o final de semana, a gente vai escolher data, horário e local ainda, mas fiquem ligados que, caso você esteja em São Paulo, caso você não vá viajar, você tem um encontro marcado com Fátima Bernardes? Não, com Andrei Fernandes e Ira Croft. É isso, bom podcast pra todos e cuidado com a ET na janela. Galera, caso Romanek, e eu juro pra vocês que eu vou me esforçar o máximo pra dar um máximo de seriedade que a minha existência pode proporcionar pro universo ao gravar este caso, que realmente é, enfim, muitos adjetivos o cercam, né? E, enfim, agradeço a todo mundo aí que ficou disponível pra ver esse documentário e tal. O que que acontece? Stan Romanek, ele é um americano que, desde lá do comecinho dos anos 2000, começou a registrar diversos casos ufológicos e metafísicos, com ele, a família dele, a casa dele, enfim, tudo ao redor dele, que foi gravado um documentário recentemente. Enfim, a gente já vai supor lá pro final do episódio por que esse documentário poderia ter sido feito e tal, mas ele é um cara relativamente bem conhecido na ufologia mundial, acho que a gente pode falar assim. Eu acho que o documentário até vai ampliar cada vez mais isso. Cara, Ramaira, você conhecia o Stan?
Conhecia, enfim, ele é bem polêmico, né? Tem muitas coisas aí que dá pra duvidar bastante, né? Mas vamos lá, né? Vamos ver. Mas ele tem umas coisas interessantes, assim. Parece que ele junta tudo que existe na ufologia, parece que ele junta nas histórias dele, né?
Sim.
É um burrito, uma salada mista de tudo, né, cara?
É, mas tem mais algumas coisas aí. Quando chegar no momento, eu vou falar.
As cartinhas na manga, né? Bem, esse cara, ele tem várias provas registradas, né? Ao todo, 195, entre textos, áudios, vídeos que ele disponibilizou na internet. Enfim, Rafael Jacaúna, você que é um cara que é crédulo, né? Que a gente chama aqui de believer aqui no nosso podcast. É uma forma carinhosa de a gente chamar pessoas do seu estilo, né? De vida.
Calma, já tô indo pra cá e pro fim. Calma, olha o que tu fala.
Você conhecia o Stan Romanek, ou pelo menos o documentário, alguma coisa assim?
Bom, aquele vídeo do ET dando pela janela, eu conhecia, mas eu não sabia quem era o autor. Conhecia ele de muitos anos. Porém, na época, nitidamente, coisa fajuta, feia, operação ET de Roswell, sabe? Pô, nem zero crédito, zero crédito. Contudo, só uma coisa aqui pros ouvintes, tá? E aqui o povo tá gravando comigo, é Andrei e Lucas, e não tem jeito. Isso aí são os perdidos. Mas eu vou falar aqui o seguinte. Eu me peguei pensando, depois que eu vi o documentário, o seguinte. Qual seria a aparência de um alien, de um ET desse tipo Grey? Como que ele pareceria? Para os nossos olhos humanos não acostumados, provavelmente ele pareceria um boneco artificial, né? Porque a gente tá falando aqui de textura, provavelmente da pele humana, uma coisa que a gente não é acostumado a ver sempre. Então realmente fica nessa dúvida. Pô, parece um boneco, aqui fantasiado, parece alguém que tá ali. Mas qual seria essa aparência desse ser? Pareceria mais aquele dos sinais que tava aqui no Brasil e a câmera pega? Ou seria algo mais diferente, que quando a gente vê aquele estranhamento, vai jogar logo no lago do lado de boneco? Então como seria esse? Parece um boneco. Realmente parece, né? Parece. Vou falar que parecia e que fosse durante muito tempo, mas eu não sei como que eu seria um ET sendo visto, sabe? Provavelmente seria parecido um boneco. Então só esse recado assim, me deixar a mente aberta.
Eu acho que o legal justamente do caso é que é assim. todo mundo fica se perguntando, caramba, a gente tem câmeras hoje em dia, tem tudo, e a gente não consegue captar um. Se o caso for verdade, o cara conseguiu captar um monte de coisa. Esse que é o mais, acho que é o mais interessante do caso.
É, ele conseguiu ET, Orbe, Shadow People, a abdução, pouso na casa dele, crianças fantasmas. Cara, precisa ser tudo em uma pessoa só?
Mas né? Lucas e Ramar, isso entra muito... Cara, eu falo isso há muitos e muitos mundo fritos. Quem acompanha... Quem já me ouviu falar minhas asneiras, segundo alguns, né, Andrei? Sabe disso. Já falei várias vezes. Essas coisas são de tudo junto. Demônio, alien, shadow people. Pode ser um pouco de cada representatividade, cada coisa de acordo com quem vê. Tem gente que vai ver shadow people, vai atribuir espírito a demônio. É, combina muito com o que eu falo, o que eu acho sobre isso. As coisas não são totalmente distintas umas das outras. Os fenômenos alien ou fenômenos espirituais podem bater em muitos sentidos. Não é à toa que tem o que vocês detestam, que é aquela ufologia espiritual. Não é à toa que tem esse ramo também, que tem gente que fala que ou é uma coisa ou outra, mas o mundo não é assim que funciona, mas é outra. Não é isso.
E como é que o mundo funciona, Rafael?
Funciona mais do jeito maluco que o ar, entendeu? Funciona mais assim, na minha cabeça funciona melhor assim.
Tudo bem, claro. Cada um tem a sua visão de mundo. Mas é interessante porque, assim, só pra deixar claro, assim, eu não odeio essa ufologia mística espiritualista, astaxerãs. Não, tipo, inclusive eu acho que, pra alguns tipos de relatos, pra ufologia, esse tipo de explicação funciona até mais pra certos elementos nas histórias. Mas enfim, vamos entrar aqui no caso, que aí a gente vai ter uma certa noção do que a gente tá falando exatamente. O Stan, ele era uma pessoa normal que teve a vida completamente mudada lá pra 2000, precisamente 27 de dezembro, quase na viradinha do ano. Ele conta que conheceu a Lisa, que é a sua atual esposa, online. Ela morava em Nebraska e ele no Colorado. Então, tudo que começou como romance, eles conversavam bastante pela internet, por telefone, e por aí vai. E aí, o que aconteceu, né? O Stan, ele teve a ideia de, como um presente, enviar flores, chocolate pra sua amada e, por que não, né, gravar aí, como é que eu posso dizer, a Skyline do lugar onde ele morava, né? Como é que eu posso... O horizonte, né? Onde tem lá as montanhas, né? Todo o ambiente que em volta dele, o lugar em que ele morava e tal. Então ele foi de carro até um lugar que ele considerasse bonito. Ele pegou a filmadora dele e começou a, enfim, a filmar o céu, filmar as montanhas. E aí ele percebeu um grupo de 20 a 30 carros que estavam parados no acostamento próximo. E essas pessoas estavam do lado de fora e olhando pra algo no céu e tal. E é aí que ele percebe um OVNI, olha aí, que parecia um balão de ar quente prateado. E aí ele pegou a câmera, apontou pro céu e aí ele filmou. Vocês vão ter todo esse registro que a gente tá falando aqui no post, tá bom, gente? E assim, filmagem básica de OVNI. Não é o OVNI iluminoso, como algum padrão tem, né? É mais aquele padrão metálico, né?
Não esqueça, né, que estava durante o dia.
Sim.
Tá? Era uma imagem diurna.
Exato. Eu gosto de atender aos detalhes quando tem esse tipo de relato, porque a única coisa que a gente tem de informação é o vídeo e o relato dele. Ele fala de 20 a 30 carros parados observando o OVNI, e realmente ele filma o OVNI, ou pelo menos aparenta filmar o OVNI, só que não tem 20 a 30 carros, só tem ele na estrada. Então, essa parte do relato dele a gente já joga pra fora. Ele fala que viu várias pessoas apontando pra cima, mas ele não teria percebido se não tivesse o movimento ali. Isso não tem, nem ele filma o sul, o norte, o leste e o oeste. Só tem ele na estrada, vale lembrar disso.
Isso não deu realmente pra perceber direito mesmo se tinha alguns carros lá ou onde tava. Eu realmente fiquei em dúvida quando eu vi o vídeo e eu procurei os carros também e não achei
nada. Mas... ele mostra a estrada diversas vezes, não tem ninguém ali.
Uma coisa interessante é que parte desse relato, muitas vezes, isso aí acho que é um ponto que a gente vai sempre bater, principalmente quando a gente for defender algum lado believer, que não vai ser eu nesse caso, mas de que muitos desses registros, ele é aquele tipo de meio registro, saca? Tem coisas impressionantes, entre aspas, que são mais raros você ver, como, por exemplo, a foto do próprio ET, né? Que isso acaba ficando muito em relato e não tem muitos registros visuais desse tipo de encontro. E ele tem. Só que, ao mesmo tempo, é tudo meio que fora de contexto, e eu acho que grande parte do material dele é relacionado a isso. Então, por exemplo, exemplo, foto de ET sempre acontece no momento em que o ET aparece. Nunca tem, por exemplo, ele tá filmando e por acidente ele acaba encontrando alguma coisa. Foto é uma foto que tá daquele ponto específico e você não tem outras provas da câmera pra tentar provar o contexto no qual ele tirou essa... Tipo, eu não sei se tô ficando muito claro.
Eu acho legal... Não, tá sim. Eu acho legal que você mencionou isso, porque o documentário que ele fez, ele é um documentário sem nenhuma estrutura. Ele é um apanhado, um jogado, um amarrotado, uma salada mista de um monte de foto, um monte de vídeo, um monte de áudio, completamente sem contexto, sem explicação, de coisas, de fenômenos, de tipos de aparições, de tipos de observações completamente diferentes, sem nenhuma sequência lógica. Ele vai jogando, pá, 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 um monte de coisa na sua cara, um monte de coisa na sua imagem, dizendo que são tudo prova irrefutável. Mas nada explicando o contexto delas, só essa primeira OVNI que ele conta mais a história. O resto, cara, é tudo sem contexto, tudo jogado. Ah, eu tava um dia, eu bati essa foto e tinha um alien nessa foto. É tudo assim, cara. E eu acho que você percebe um certo amadorismo na pessoa que fez o documentário, o diretor e no produtor. Tamanho amadorismo que minha suspeita é que o Romanek pagou pra fazer isso. Pegou um estúdiozinho pequeno de cidade de interior, pagou pra fazer esse documentário, ou ele mesmo fez em casa. Porque se você buscar pelo nome do diretor, ele só... Esse diretor não existe, você não encontra esse diretor em nenhum lugar. Só tem essa entrada no IMDb, só tem a entrada dele fazendo esse documentário, você não encontra nenhum trabalho anterior desse cara, nada. É um cara que só fez isso. E você não consegue encontrar a pessoa também, a formação, a pessoa, o LinkedIn, o contato profissional desse diretor. Então eu já acho que já de cara a gente percebe, não pelas evidências em si, mas pela estrutura narrativa, que é uma coisa meio feita em casa, meio amadora, cara.
Vou te falar o seguinte, por esse fato, eu não sabia desse esquema do diretor, porque eu não pesquisei o nome, mas pra mim isso não sei. Por quê? Porque o fato de ser amador, das informações não terem texto, na minha forma de entender, isso mostra que o cara fez as paradas meio que porque aconteceu de repente. Ele tava numa festa, num encontro com os amigos, aí ele saiu, tirou a foto, como ele deve ter batido milhares de fotos, e naquela ali apareceu uma imagem. E ele conta a história mais ou menos ali, só daquele momento. Caraca, eu tirei a foto e tinha ali tal coisa. Ah, um dia minha câmera de segurança fez isso, olha lá, pegou isso. Outro dia eu bati, achei que tinha um tarado aqui, eu botei pra caramba, olha só, um amigo meu aconselhou a fazer tal coisa. Por quê? Porque são coisas que acontecem ao longo de mais de 10 anos com um cara. Então, assim, não estranharia eu se o cara tivesse toda uma sequência lógica estruturada, tipo um roteiro. Isso sim pareceria muito armado. Agora, pela falta de estrutura, me parece uma coisa muito mais, um negócio man baby acontecendo, o cara foi juntando um skin, quando ele falou, caralho, eu tô mais...
Mas Rafael, essa falta de estrutura do documentário deixa várias coisas que ele mostra dúbia, porque você simplesmente não entende o que você tá ouvindo. Do nada entra uma gravação de um alienígena que se comunicou com ele, do nada, no meio do documentário, pá, entra essa gravação, a gravação sai, eles começam a falar de outra coisa e aquilo ficou jogado ali no meio. Tu não faz, sabe, eu acho que várias partes... Ele deixa várias dessas coisas como mais misteriosas do que deveriam, de propósito, deixando elas jogadas dessa forma, entendeu? Vou deixar tudo jogado aqui, porque daí fica tudo misterioso.
Não dá espaço pra você analisar enfim, raciocinar dentro do que você acabou de ver ou ouvir, né?
Então, mas aí você tá entrando numa lógica de que você, na sua teoria, foi ele que pagou a Netflix, foi ele que fez a coisa. Pode ser que não, nessa teoria. E justamente foi o que o Rafael falou. Eu acho que o fato das coisas não serem tão lógicas assim, ajudam, em vez de atrapalharem, né? Também é importante se separar o que ele tá falando do documentário. Porque o documentário é uma coisa, o documentário só tá mostrando os fatos. Mas o que aconteceu com ele aconteceu independente do documentário.
Sim.
Ou não, né?
Então.
Ou não, né? Aí você tá partindo do princípio do que aconteceu com ele realmente aconteceu, né? Aí é um outro pressuposto contrário, né? O que eu tô falando não é assim, então, que tem assim, que ter tudo tem que ser explicadinho, direitinho. Não, é só a estrutura de narrativa do documentário confunde de propósito, cara. É uma loucura. Você começa a ver as coisas, uma coisa jogada atrás da outra, parece com uma conversa de... Você sabe quando se conversa com uma pessoa que tá bêbada e ela vai trocando o assunto no meio da conversa, do nada? Parecia isso, cara.
Eu vi documentário sem pular, sem correr, li normal, vi normal, e eu entendi a sequência do documentário, entendi a forma de apresentar, não fiquei confuso, não. Se você pulou uma ou outra, ou você adiantou uma coisa ou outra, os assuntos mudavam muito, eu não sei como você...
Não, cara, infelizmente eu vi essa porra de cabo a rabo. Eu vi de cabo a rabo. Com a namorada do lado tentando me matar ainda.
Ai, meu Deus do céu. Enfim, então. Enfim. Vamos chamar depois ela pro podcast também, pra ela confirmar essa história aí.
Não, mas eu acho que, assim, o que o Lucas tá falando implica numa certa malícia de que a coisa aconteça, entendeu?
Sim.
Mas eu acho que o que é importante é que é o seguinte, a mentira, ela já é o padrão, entendeu? A gente já pode ser tudo mentira e provavelmente é ou não é, mas ela já tá, isso já é o primeiro pressuposto. Então, acho que é importante a gente pensar agora nos fatos como se realmente tivesse acontecido e o documentário ou não, ou ele, não estivessem tentando enganar a gente.
Não, sim. Eu só tô tentando levantar primeiro a bola de que é muito amador, cara. É bem amador.
Sim.
E isso me surpreendeu ter tido todo esse barulho, todo esse sucesso, toda essa exposição através da Netflix, porque é uma parada feita em casa, cara.
Bem, mas vamos aqui pros casos, a gente vai debater com o documentário mais pra frente. O que acontece? Passaram-se alguns meses depois desse evento, precisamente no dia 21 de setembro de 2001, quase um ano depois, o Romanek disse que ouviu umas batidas na porta da sua casa por volta das 2h30 da manhã. Ele ainda morava sozinho, ele desceu pra ver o que estava acontecendo e encontrou a irmã dele no sofá. Aí fala, ué, que coisa estranha, né? E quando ele foi ver de mais de perto, a irmã dele tava de cabeça, sabe quando você tá dormindo, o seu avô tá no sofá vendo Faustão, aí dá aquela cochilada com a cabeça pra cima, com a boca aberta, olho virado, esse tipo de coisa? Pelo que dá a entender do relato, ela tava meio que em um estado de transe, ou algo nesse sentido. É interessante a gente, nessa história, que a gente vai debater muito daquela coisa do alien, como é que eu posso dizer? Ele tem total controle sobre a situação. O ser humano nunca é pego... tipo, o alien sempre tá à frente da gente, né? Isso, pelo menos, é uma narrativa que tá dentro de todos esses relatos, principalmente quando a gente vai falar desse caso do Stan Romanek. E aí, o que acontece? Ele viu, através da tela da porta, um grupo de 3 pessoas olhando pra dentro. Aí, ele se assustou e falou, nossa, tá saltando em casa. Aí, o que ele fez? Ele foi pra cima. Aí, quando ele se aproximou, ele viu que não eram pessoas. E eu vou deixar a imagem aí do que eram essas coisas.
Andrei, pelo que eu entendi do relato, você fez um relato impreciso. A irmã dele era na frente da porta e ele gritou, salto, fecha a porta. Quando ele se aproximou, ele reparou que a irmã pro teto, de boca aberta, meio como você disse, em transe, ela não tava na frente da televisão. Foi isso que eu entendi. Ela tava de frente pra porta.
A primeira vez que ele fala do relato, ele fala que ela tá em transe com a boca pra cima. A segunda vez que ele fala do relato, ela tava em TV. Entendeu o problema?
Então.
Entendi que eram duas...
Não, eu entendi que ela tava na frente da porta nas duas vezes.
Também entendi a verdade da parte da porta.
Não, gente, eu dei um exemplo, calma, gente, vocês estão full pistola, calma. Calma que vocês estão mais pistola que eu, calma. Então, o que que acontece? Eu vou deixar a imagem pra vocês aí, do Zetevaldo aí que apareceram ali na casa, e aí vocês vão ver exatamente qual foi mais ou menos a imagem que ele encontrou, né? Aí o que acontece é que ele ficou muito agitado, porque afinal de contas era uma porra de ETs, né, extraterrestres, e ele foi pra cima, de qualquer maneira. E aí ele disse que ele recebeu um toque na nuca e que ele desmaiou. Ele ficou paralisado e ela começou a conversar com ele telepaticamente, dizendo que ia ficar tudo bem, pra ele se acalmar e etc. E aí que ocorre, em teoria, a primeira abdução desse cara, essa suposta abdução. O Stan só vai se lembrar depois através de hipnose. Então, muitos desses relatos também, eles voltam à vida através da hipnose que ele
então
sofre.
Então eu gostaria de levantar um ponto aqui, que eu fui atrás do hipnotista psicólogo dele. O cara que faz a hipnose é o Léo Sprinkle.
Léo Stronda.
Léo Stronda. Nossa senhora, seria foda se fosse, cara. Seria muito engraçado. É um cara que ele pegou o doutorado dele da Universidade de Wisconsin. E em 2009, ele teve o doutorado dele revogado. Por que que ele teve o doutorado dele revogado? O ouvinte que quiser baixar o paper do Chang e do Dubreuil de 2009, fala das práticas antiéticas dele, que tentava forçar a pessoas que tinham um distúrbio psicológico de verdade a ficar fazendo relato de ufológico. Então via pessoa que tinha esquizofrenia lá no consultório dele, ou pra pesquisa dele, e ele ficava tentando forçar que a pessoa dissesse que eram relatos ufológicos. Além de várias outras práticas antiéticas que são completamente proibidas pelo Comitê de Psicologia. Depois que esse cara foi chutado em 2009, ele saiu catando tudo quanto é estrela, essas estrelas de convenção ufológica americanas, né? Essas pessoas que dão palestras, e foi tentando, chega aqui no meu consultório, eu acredito em você, eu acho que sua história é verdadeira, vamos fazer então uma regressão pra ver qual é a tua. E foi nessa que o Romanek foi no consultório desse cara, entendeu? O documentário tenta passar uma credibilidade, né? Que é um cara que tem experiência fazendo esse tipo de regressão, experiência com hipnose. Muito pelo contrário, cara. É um cara que ele perdeu o doutorado dele por tratar a pessoa doente de verdade com esse tipo de maluquice.
Isso não significa que ele não possa ter uma habilidade com hipnose. O cara
ser tudo, ser não, tudo bem. Tudo bem, Amara. Calma lá. Calma,
mas o cara ser mau caráter é uma coisa.
Sim, entendeu? Sim.
Agora, ele não ter uma determinada habilidade é outra coisa.
Sim. Entendeu? Mas eu acho que não foi isso que o...
sobre o Romanek também, né?
Sim, sim. É que eu acho que não é exatamente isso que o Lucas tá tentando falar. O que ele tá falando é justamente a motivação desse hipnólogo, né?
Cara, ele tem uma ânsia por tirar das pessoas que ele hipnotiza esse tipo de história. Então, pode ser que até que o Stan Romanek acredite realmente que isso aconteceu com ele, mas isso não aconteceu com ele. Pode ser que ele esteja muito suscetível e o psicólogo empurrou essa história goela abaixo nele. A gente nunca vai saber qual a credibilidade desse tipo de relato em hipnose. Se fosse um psicólogo que não tem esse histórico, dava pra gente dar mais credibilidade, né? Mas como não é, cara, um cara que já tá marcado de ficar tentando empurrar esse tipo de história, fica mais difícil de acreditar.
O que acontece é que, depois de retornar dessa suposta abdução, o Stan, ele percebeu que feridas apareceram nos pulsos dele, que lembravam constelações. E, inclusive, a própria Lisa, que depois vai casar com ele, né, até compara a constelação de Orion, etc. E um fato bem intrigante sobre essas feridas é que elas, em teoria, brilham no escuro. Agora, se é verdade ou não, aí não, né, não dá muito pra saber exatamente. Mas, se a gente for analisar até esse primeiro momento, a gente tem um cara que ele começou a ser, vamos dizer assim, perseguido de certa forma, por alienígenas. Todo esse relato dele vai girar em torno disso. E aí, o documentário, o formato dele, é que ele vai jogando diversas dessas evidências. Então, assim, existe uma ordem cronológica, a gente vai abordar essa ordem por aqui, dessa maneira. Eu acho que acaba ficando mais fácil pra todo mundo, e que é interessante a gente seguir por essa forma, mas não é uma ordem lógica, né? A gente não tá contando aqui uma historinha, né? Inclusive, isso é algo bem parecido com o que a gente tem do próprio Skinwalker, né? Que o próprio Rafael comparou, né? Que são relatos meio que soltos, muitas vezes contando uma historinha ou não. Vamos lá. O Stan, ele filmou também, 2002, um ano depois, algumas esferas luminosas, famosas orbs. Que, cara, é interessante porque a gente nunca falou dessas orbs aqui no Mundo Freak, quer dizer, um episódio dedicado a elas, mas elas são um big deal, né? Dentro do que a gente vai tratar aí sobre esses assuntos sobrenaturais, né? Ou pelo menos muita gente leva esse tipo de assunto a sério. Eu acho interessante a gente fazer realmente essa abordagem algum dia desses, mas não vai ser agora, né? Mas é interessante salientar que geralmente essas orbs são ligadas a fenômenos espirituais e fantasmagóricos de maneira geral, e não necessariamente ufológicos. Pra falar a verdade, eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo essa questão de ser comparado, compartilhado a relatos ufológicos.
Então, devido a proporções e tamanhos, elas também são fenômenos ufológicos da Segunda Guerra Mundial.
Esse é o Foo Fighters que você tá falando, né? Entendi. É, pode ser.
Existem relatos ufológicos que as orbes são citadas como sondas. Elas variam de tamanho e tal, mas no geral parado como se fossem sondas, espiãs e coisas do
tipo. Sim, pode ser. Mas é que, tipo assim, o fato foi que não foram OVNIs, foram orbes naquele estilo clássico das orbes. Como é que eu posso falar? Bolinhas mesmo, né? Que aparecem nas filmagens e não aquela coisa do OVNI distante, né? Acho que é bom deixar isso claro pra pessoa não se confundir, né? E assim, eu acho que é uma imagem legal. Mordendo um pouco minha língua, eu acho que é um registro bacana. Mas não quer dizer nada, né? Tipo, né? Existem muitas explicações que falam sobre esse fenômeno das orbes. Mas enfim, vejam aí, tem imagem, tem vídeo, eu vou deixar aí pra vocês.
Só pra ouvir te entender, essas orbes teriam, assim, se eu não me engano, também mais um quê? De uma bola de tênis?
Não, menor ainda, uma bolinha de ping pong, cara. Tem uma que passa pela janela, na frente da janela dele, que seria menor do que uma bolinha de ping pong. Cara, parece demais, assim, mas demais laser de chaveiro, sabe? Uhum. Não tô dizendo, antes vocês me apedrejam, não tô dizendo que é, mas que parece, sabe? Tem uns que são coloridos, que são laranja, azul, verde, e eles são mais gordinhos, assim, sabe? Não aquele pequenininho vermelhinho, mas o mais gordinho, assim. Parece bastante isso, cara. E sempre que ele aponta pra esses orbes, perceba que tem logo atrás do orb tem alguma parede ou alguma janela, mas tem alguma superfície. Ele nunca aponta pro céu e vê esse orb, entendeu? Então fica muito parecendo que aquilo tá refletindo naquela superfície, cara.
Tá. Tá.
Fala o seguinte, eu também achei isso, mas o que me intrigou, e até queria que explicasse, é aquela mudança de câmera que ele faz, câmera noturna e tal. É aquilo ali que me intriga, porque a orbe, ela vai aparecer como se fosse um rio nessas mudanças de câmera.
Ele não muda a câmera não, viu? É, ele congela a imagem e ele coloca a imagem em três diferentes visões na sua tela. O que ele fez foi mudar a saturação da imagem ou jogar um black and white em cima. Ele não usa câmeras diferentes pra fazer a captação não, viu? Ele só faz isso com imagem congelada e depois ele muda a saturação da imagem pra dar aquela ênfase, né? Destacar aquilo.
Pelo que eu lembro, ele não faz essa saturação com a imagem congelada não. A imagem do play normal. O play normal do vídeo.
Não, sim, mas você pode fazer isso também com a imagem do vídeo. Tem vezes que ele faz com a imagem que ele congela uma parte do frame e faz só com o frame, e tem vezes que ele faz com o vídeo também. Mas, cara, isso qualquer movie maker faz. Isso é bem tranquilo de fazer.
Eu acho que ali ele fez com o intuito de mostrar mesmo que existe algum movimento, de que ele às vezes melhorar, sei lá, só pra
destacar mesmo. Ele não com câmera diferente, não fez com equipamento diferente. Isso é a edição final. Eu não tô dizendo que tem problema fazer isso. Fica até mais fácil pra você ver, de destacar aquilo, né? Mas isso é edição final, viu? Não é feito na hora ali com a câmera.
Uhum.
Isso eu entendi. Quando eu falei diferente ou câmera diferente, eu só tava querendo falar sobre a imagem, senão que ele usou 5, 6 câmeras de qualidade diferente.
Sim. Entendi.
Sim.
Só com relação aos orbes, eu conheço algumas pessoas que esse fenômeno de orbe ele não tem necessariamente ligação com OVNI. Aliás, quase todos os que eu conheço normalmente não tem ligação com OVNI. Normalmente, os que eu ouvi têm mais ligação espiritual e essas coisas, né?
Uhum.
Alguns sim tem a ver com OVNI, às vezes tem um encontro, mas não tem como você ligar um fato ao outro. Falar, esse orbe tá aqui e foram os ETs que mandaram,
sim,
né?
Sim. É algo insólito que aconteceu com ele durante, enfim, esses fatos, né?
Sim.
Entendi. Sim. Eu concordo. Acho que é bem isso aí mesmo, a lógica.
Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
É aí que a gente começa a ter um padrão humano em que começa a aparecer nessa história. O que eu quero dizer com isso? Porque o Stan começou a documentar, inclusive contou nas suas diversas palestras, livros, TV, enfim, onde quer que fosse aqui, ele começou a ser perseguido por pessoas em eventos estranhos. De que maneira? Então, por exemplo, é dito isso no documentário que em dado momento ele tava andando de bicicleta, indo pro trabalho, repentinamente surge um furgão com quatro caras que ele afirma, né, que parecem muito militares. É, ele não consegue ver alguma coisa que dê isso, mas cara de militar, ele fala. E aí que eles começam a ameaçar, ó, você tem que parar de falar essas coisas na internet, e papapá, e falar essas coisas. Começam, tipo, a intimidar ele, né? Só que o Stan, ele teve uma infância um pouco problemática, né? Então ele diz que ele aprendeu a lutar, por mais que a cara que tem documentário, a gente duvide um pouco disso, mas segundo ele sabe uns Kung Fu louco, porque na infância dele, foi uma infância difícil.
Ele tem a cara do Nicolas Cage, mas gordinho, assim, cara. Ele é muito engraçado, quando tá sentado no sofá fazendo entrevista, ele é a cara do Nicolas Cage. Só que um pouquinho mais enchidinho, cara. É muito engraçado.
E aí ele fala que ele conseguiu derrubar um, derrubou outro. E aí ele sentiu uma fisgada nas costas. E segundo ele, foi um taser, né? Aquelas armas de choque. E aí ele desmaiou, né? E dentre isso, a gente tem diversos outros relatos relacionados a esses encontros, né? Onde que, até mesmo por telefone, ele é bem ameaçado pela galera. É interessante que isso vai seguir por todos os relatos, né? Inclusive, até o final. final desse episódio, que a gente vai falar o que aconteceu com esse cara, vai ser um ponto-chave pra gente debater tudo isso. Agora, é interessante notar que, além disso, a gente tem essa narrativa que não é dito com essas palavras, não é usada essa expressão dentro do documentário, mas que é aquela crença dos homens pretos, né, cara? Os homens do governo, algum órgão do governo secreto, né, alguma organização secreta dentro do próprio governo, que tenta controlar e tentar abafar esse tipo de caso, né? E, em teoria, é bem próximo disso do que ele tá sofrendo e vai sofrer nos próximos anos, né?
Aí começa a história dele ser muito... a ficar com um roteiro meio previsível, porque o que acontece? Parece que ele tá pegando tudo que ele ouve e juntando na história, entendeu? Então, assim, ele viu o OVNI. Essa primeira aparição pode ter sido realmente algo que ele conseguiu filmar, foi um OVNI e tudo mais, independente de ser extraterrestre ou não. Só que aí começa a acontecer, assim, de tudo. Tem os orbs, tem Shadow People, e vai indo pra muitas coisas. E sempre quando tem muitas coisas e começa a ficar tudo muito confuso, também é realmente estranho. Parece que ele tá pegando tudo e juntando tudo num balaio e falando, ó, aconteceu tudo isso comigo.
Eu acho que a gente pode ir um pouquinho ainda mais longe, Ramaira. As histórias dele, elas vão começar a ter um roteiro onde ele é algum tipo de herói, onde ele é especial por algum motivo. Quando ele começa a mostrar os áudios gravados, né, que ele diz ser contactado por pessoas misteriosas que querem ajudar a causa dele. Os áudios chamam ele de Star Seed, que seria semente das estrelas, e que eles têm que ser protegidos contra grandes conspirações, porque ele é diferente dos outros humanos, porque tem alguma coisa especial sobre ele. Ele nunca diz o que é essa coisa especial, essa coisa diferente, né? Mas ele fica batendo nessa tecla de que ele é especial, mas ele é muito humilde, então ele não percebe. Ele não pode ser perdido, ele tem que ser protegido, como se ele fosse a peça-chave de algo grandioso, como se fosse o herói, o salvador, uma coisa muito importante.
Então,
e isso já começa, pra mim aí, já começa a ficar muito difícil de acreditar no cara. Porque uma coisa é você dizer pra mim que você tá vendo OVNIs quando você foi visitar sua namorada. Tá, às vezes você viu um OVNI e filmou, beleza, legal. Outra coisa é dizer que viu OVNI do quintal da sua casa. Tudo bem, você viu OVNI. Orbes de luz, até vai, orbes de luz. Agora você me dizer que você é o salvador, o especial, diferente de toda a humanidade, que você tem que ser protegido e pessoas conspiram a seu favor e outras conspiram com antes, começa a ficar roteiro de filme, hein, cara? Começa a ficar difícil.
Então,
hein?
Mas isso, eu acho que o fato dele querer ser um herói na história dele não tem problema nenhum. Afinal, você vai contar a sua história, vai falar, obviamente você vai puxar um pouco de sardinha pra você, né? Realmente o fato dele ser o Star Seed, esse nome exatamente, né? Ser Star Seed e acontecer as coisas realmente é uma coisa estranha. Mas eu acho que o fato dele querer puxar a sardinha, mesmo que uma história pode ser verdade, você pode alterar algumas coisas pra aquilo, pra que, sei lá, o seu papel não fique tão diferente. Mas pode ter acontecido, mas não exatamente daquele jeito, né?
É o que eu tô falando. É fácil, não tem problema a gente admitir que ele viu um objeto que ele não conseguiu identificar quando ele tava dirigindo na estrada. Tudo bem, não tem problema a gente falar que ele viu orbes de luz. Tem uma cacetada de relato disso. Até aí tudo bem, cara. O problema é quando ele começa a inventar essas conspirações enormes, ou interplanetárias. Ele fala de diversas coligações interplanetárias, que tem como ele a chave de todo um mistério, de todo um segredo, como ele sendo o mais especial da humanidade, como ele tem que ser protegido, como se ele fosse o cálice, né? Como se ele fosse o super, o bam, bam, bam. Aí que começa a ficar foda, né, cara?
Eu não sei o quanto que, assim, isso é uma atuação dele ou uma atuação de outras pessoas que viram essa história uma oportunidade. Ou falaram pra ele, ó, você precisa contar essa história, você precisa fazer isso, você precisa falar aquilo. E o fato dele também querer dar um significado pra isso, eu acho que isso eu acho muito importante. E o que valida um pouco a questão. O fato dele querer dar um significado e falar, poxa, tudo isso que aconteceu comigo é algo maior, eu acho que é a forma dele de entender isso, né, e depurar até pra mente dele. E no final, todo mundo acaba fazendo isso, né? Você acaba... Não.
Sobre esse roteiro, eu pensei sobre isso, pensei como isso seria abordado no programa. Eu pensei da seguinte forma, de acordo com o que eu vi no documentário, de acordo com o que eu vi no YouTube e em outros programas. Ele ser chamado de Semente das Estrelas, por exemplo, ao entender dele, realmente é algo muito, muito maior que poderia. Mas Semente das Estrelas poderia ser a forma que os aliens, por exemplo, chamam um humano que eles abduzem aleatoriamente e com esse humano eles trabalham, né? Então, por esse trabalho que foi desenvolvido nesses aliens, ele, o Stan, acabou sendo especial por causa de um trabalho específico. Porque, de acordo com o que vai mostrar no documentário, ele teria passado por uma série de experimentos. Então, mas a gente pensar que num laboratório de pesquisa, e temos cobaias, aqui abaixo do laboratório, tem um valor por serem cobaias do laboratório. Tem um valor muito importante, muito grande para a pesquisa do laboratório. De repente, pelo fato de ter gerado filhos, ou como ele vai colocar ali, que tem crianças e tal, ele seria o centro desse experimento especificamente. Para ele, que não foi contado, que não foi relatado diretamente de alien nenhum, ao entender dele, ele estaria no meio de algo muito maior. Quanto, de repente, na mentalidade dos cientistas, ele seria um cara que passou por experiência e, de repente, estariam disputando ali o poder desse experimento, né, das pesquisas. Ele teria um valor de pesquisa para os aliens, por isso ele teria essa importância. Não que ele realmente fosse a chave do planeta Terra ou da galáxia, das estrelas, mas que ele teria para os aliens, um científico, isso teria essa importância.
A gente até poderia achar isso, que é mais a maneira dele de interpretar tudo o que acontece com ele. O problema é que o cara grava áudio onde os aliens dizem que é isso, o cara faz vídeo onde os aliens dizem que é isso, ele bate foto de crianças misteriosas que seria filhos intergalácticos. Sim. Que vêm visitar ele, mas depois essas fotos misteriosamente desaparecem. Ele fala que nessas abduções dele, curaram o joelho dele, que era um joelho ruim, um joelho que tinha problema, mas quando você pede o documento médico do joelho dele, ele fala que sumiu, entendeu? Tem tudo isso, cara. Quando o médico mesmo tem a gravação dele, contando pro médico que ele tinha um joelho ruim e que ele foi abduzido e o joelho dele melhorou, o médico fala, me mostra por favor o seu joelho como era antes. E ele fala que ele perdeu o documento, entendeu? Quando ele não é só ele vendo isso, pra mim ele fica forjando essas diversas evidências que fazem parte dessa narrativa. Não é só ele achando isso, não é só ele interpretando dessa forma. As evidências, muito entre aspas, que ele mostra no documentário, dizem isso pra ele diretamente, cara.
Eu vou concordar com o tio que é forçado, mas olha só, se você me pedir o minha certidão de nascimento, eu vou te falar que eu não tenho, eu perdi também, nem por isso quer dizer que eu tô mentindo porque eu nasci.
Não, sim, Rafael, mas o ânus da prova tá em que faz a afirmação, né, cara?
Agora a gente vai pro segundo vídeo mais conhecido dele, que é o famoso Bull vídeo, né? O que que acontece? Esse vídeo vai estar aí novamente no post, e é o vídeo que, além de ter jogado o nome dele pro conhecimento do público, também foi o que, segundo ele, deu mais dor de cabeça. O vídeo foi gravado em 2003, mais precisamente no dia 17 de julho. Ele já estava casado, se mudou para uma cidade chamada Kearney, no estado americano de Nebraska, e um dia ele estava lá assistindo TV quando ele se levantou para beber água e notou um movimento meio estranho na janela. E aí ele falou, poxa, será que é um tarado? E aí, né? Minha atuação foi ótima agora, né? E aí ele, com medo, né, das enteadas dele que moravam por ali, e a própria esposa, ele ligou uma câmera, porque toda vez que ele ia pro quintal ele não via nada, ele ligou uma câmera e ficou de olho. E aí, essa coisa dele ter essa impressão de ver alguém na janela, não foi naquele momento, foi durante 3 ou 4 meses. E ele ficou muito maluco com relação a isso. E aí ele colocou a câmera dele, um Sony HI-8, né, HI-8, não sei como se pronuncia, que tem visão noturna. E quando ele percebeu algum movimento, ele ligou a câmera e foi fazer alguma coisa. E aí que, enfim, colocou no tripézinho e tal, deixou gravando. Ele foi pro banheiro e, enfim, ele tava lá, ficou uns 5 minutos lá folheando a revista e esperando a câmera captar algo. E aí ele percebeu 2 flashes que, segundo ele, ele diz que ele viu mesmo com a porta do banheiro estando fechada. Primeiro um bem rápido e um segundo muito forte. E aí quando ele sai, ele vê algo que parece uma criança correndo. Ele vai até o quintal e não consegue ver. E aí ele vai até a câmera. E aí a gente tem isso aí que vocês vão ver no vídeo, o famoso ET Bilu. E cara, assim, quando isso apareceu no documentário, eu admito que eu fiquei um pouco puto. Primeiro porque eu estava ali assistindo o documentário, segundo foi 20 pessoas que me recomendaram das últimas semanas assistir esse documentário. E aí, cara, será que eu continuo assistindo? Mas como o pessoal pediu, eu continuei assistindo. Enfim, o que vocês acharam desse vídeo?
Se não for mentira, pô, legal, hein? A primeira aparição de um ET bem captado.
Sim, sim.
Mas com relação a esse vídeo, tem um programa, não sei se aí os ouvintes podem me ajudar. Tem um programa, não sei se foi na Discovery ou na... Enfim, nesses canais de documentário, eles fazem sempre uma desconstrução. Eles pegam um caso ufológico e tentam reproduzir achando como a pessoa fez. E até fazendo mais coisas, né? Eles pegam vários métodos, é um pessoal que tem uma grande capacidade, né? Entendimento de efeitos especiais e tudo mais. E eles reproduziram, tentaram fazer a reprodução desse vídeo. E deu bastante certo. É bem interessante esse vídeo aí.
Cara, eu vou dizer o seguinte. Tem um canal no YouTube chamado TV Filthy Frank. E ele faz vídeo de meme, vídeo de lixão, vídeo engraçado. É tipo um trash vídeo de YouTube, assim, sabe? E ele tem uns vídeos com um bonecão alien, assim, grandão. E é exatamente o mesmo boneco, cara. É igualzinho, mano. É igualzinho.
O que você achou, Rafael, do vídeo?
Aquilo que eu falei lá no começo, né? Se filmar, tirar uma foto abraçado com alien, eu realmente, quando eu vi esse vídeo há anos atrás, achei que bosta de boneco feio da porra. Mas vendo pode ser no boneco? Pode, mas eu comecei a pensar na possibilidade de... Como seria um alien? Como seria? Como que eu veria um alien? Que tipo de textura a pele teria? Como que ele seria? Seria, sabe, eu realmente não sei. Isso me deu essa dúvida. Realmente é bem, bem trash, mas eu não sei. Eu queria ver ou se filmar ou filmar um alien, eu não sei. Então isso me deu essa dúvida no contexto geral, sabe? Do alien parecido com a pele humana. Parecido com pele de quê? É o quê? E assim, não tem com o que comparar. Se a pele dele for muito diferente da nossa, vai parecer sintética. E parecer sintética vai parecer um boneco nos olhos da gente. E a gente vai achar uma bosta. Mesmo que o cara tire a foto com o alien ao vivo, tu vai achar que é um boneco. Não tem como provar isso. Então, realmente...
Mas aí o alien fica escondidinho na cozinha, assim, colocando só a cabecinha do corredor e volta. Aí coloca só a cabecinha e volta. Tipo ET Bilu, cara. Pelo amor de Deus.
Sim, é. O vídeo é muito, muito louco, justamente por isso. O ET vai dar uma olhada, vai embora e tal, não sei o quê, mas é que tá. Por que não? Não sei. Por que ele não pode dar uma bisbilhotada e ir embora? Ele tem que dançar macarena de capacete high-tech? Tem que vir o quê? Tem que dar duas cambalhotas igual um ninja? Só dar uma bisoiada e meter o pé? Não sei. Não sei qual é a intenção do bicho, né? Não sei qual é a intenção do camarada. Mas enfim, não tem. Vai ver que eu entendo. Ele só tá dando uma bisbilhotada e ele sai correndo.
É? Seria muito engraçado se fossem aliens de verdade, como um boneco falso de alien trollando ele. Seria muito, muito da hora, cara.
Vou desacreditar esse cara, né? O governo acreditando ele.
Seria muito engraçado.
Cara, e esse assim, eu vou dar uma certa ideia pro Rafael. Por quê? É que assim, o que mais pega pra mim não é a textura, nada dessas porra. O que pega pra mim é a movimentação, porque é uma movimentação muito falsa. Ele dá uma piscadinha de olhinho, né? Mas enfim, né? A gente vai achar, sei lá, o cara é de outro planeta, às vezes a movimentação dele não é a mesma do nosso mundo, vamos forçar essa barra. Beleza, ok, vamos pra frente. Alguns outros eventos que acontecem, é algo muito interessante que o Stan, ele morava em uma casa alugada, inclusive esse é também um vídeo bastante conhecido dele, tinha várias câmeras em volta de casa, e aí ele começa a notar uma luz, ele vai pra fora, quando ele vê, a luz já foi embora, e aí ele descobre que a câmera foi arrancada da parede de fora da casa dele. Olha que interessante. E aí a gente tem aí esse relato muito doido de que essa luz, né, você consegue ter a filmagem aí da câmera, e essa luz, ela foi jogada, né, ela jogou a câmera pra fora. É um vídeo interessante, e depois, né, de dia, no dia seguinte, ele começa a ver a câmera, né, ver o que a câmera tinha registrado, e depois vai pra fora ver o que aconteceu. E aí que ele vê que ficou uma marca na... Como é que chama, Lucas? Quando é aquela parede de... Não é pintura, né? Acho que revestimento, né? Tem um revestimento ali. Revestimento tá meio zoado.
Foi a tinta mesmo. Essas paredes de casa americana, elas são fileiras de madeira bem fininhas, assim, empilheiradas uma do lado da outra, assim. E daí é só uma mão de tinta que vai por cima mesmo. E ali onde a luz bateu, ficou marcado como muito mais claro do que em volta, né? Mas, cara, tu obtém o mesmo resultado se sua parede estiver encardida com um jato de pressão de água, viu? Tu bate ali o jato de pressão e ele vai tirando a sujeira, depois você seca e a parte onde você bateu o jato fica muito mais claro do que o resto. Então...
É interessante porque o formato também é um formato interessante, né? É como se realmente fosse alguma coisa de cima, né?
Sim.
Eu acho que fazer nesse formato seria mais difícil fazer com jato d'água, né? Ele teria que ter um trabalhão lá, né?
Não sei. É. Talvez. Que você achou desse vídeo, Rafael?
Eu gostei e eu fiquei em dúvida justamente sobre o que era o formato. Eu não tinha entendido se era a parte preta ou a parte branca que tinha deixado a marca. Agora que vocês estão falando que é a parte mais clara, beleza. E eu achei curioso depois, né? Que ele vai dizer que também não deve ter prova nenhuma sobre isso, porque esse documento, né, é extremamente complicado de você detalhar. Mas ele vai dizer que, né, ele vai até filmar os caras. Da casa, o revestimento é caducado por pessoas. Vão lá dois caras de uma companhia que ele vai dizer que não existe, e os caras vão trocar a madeira da casa. Parece muito aí com essa história de Homens de Preto. Foram ali limpar a área e tal. E é interessante isso. Parece que o cara está sendo perseguido justamente pelo governo e por aliens, ou por grupos de aliens, ou por grupos governamentais. Enfim, é muito confuso, muito complexo. Quando eu vi esse documentário, eu fiquei imaginando o seguinte: oi, camarada, esse Romanek, um cara profunda, perturbado e engenhoso, ao ponto de enganar amigos, vizinhos, familiares, né? Ou esse cara sofreu muito mesmo, irmão. Porque, putz grilo, vai se fuder esse meu amor.
E aí a gente tem as famosas gravações, né, de telefone que ele recebe. O que acontece? Lá pro 2005, ele começa a fazer essas gravações de certas pessoas que ligavam pra ele pra tentar dar algum tipo de aviso. Ele nota um sotaque inglês muito forte de alguma dessas pessoas, falando sobre, olha, talvez você ter sido um erro você se mudar pra aí, toma cuidado, a gente só quer o seu bem. Que são gravações muito bizarras, né? Enfim, no documentário acaba mostrando bastante sobre isso e dá um pouquinho desse tom de conspiração, né? Que é mostrado disso que o próprio Rafael tá falando, né? E é interessante. Ramaira, você que tá muito por dentro dessa coisa de ufologia, o que você acha que poderia ser, se a gente fosse levar em conta que é verdade?
Bom, com relação às ligações, eu acho que o que deu pra ver é que são dois momentos diferentes, né? São os antagonistas e os aliados dele, né? Que ligam pra ele. Com relação aos antagonistas, eu acho que existe mesmo essa questão de alguém que não queira que seja revelado, né? Que eu acho que isso, já vi muitas pessoas falando, né? E às vezes receberam ligações ou coisas do tipo, às vezes, ameaças veladas, né? Tem gente que não gosta, simplesmente pelo fato de não gostar mesmo não gostam de que as pessoas falem de OVNI. Existe também a questão religiosa, também entra nesse fato, né? Justamente o fato de existirem OVNIs, às vezes, ofendem elas. Então, já vi pessoas que receberam ameaças, né, desse tipo. E também tem a questão, realmente, dos homens de pretos, que seriam os que realmente não querem que seja revelado por alguma agenda escondida que eles têm, que o governo possa ter, ou coisa
interesse,
do tipo, né?
Interesse. É. Faz sentido dentro da narrativa.
E no caso dele, eu acho que quando ele se mudou, por exemplo, pra essa cidade, ele recebeu ameaças, falando, a gente tá de olho em você, aqui não é um lugar legal. Eu acho que as pessoas do ambiente lá não queriam que ele te fizesse aquela bagunça naquele ambiente. Eu acho que eles acabaram fazendo essa ameaça.
Sim.
Ou será que ele gosta de se colocar como protagonista, como herói, como vítima da situação? Qual será?
Eu acho que é bem plausível ele ser ameaçado. As pessoas fazem isso.
Sim, ok. Dentro da narrativa, acho que pode ser. Mas a narrativa do Luca também acho que é válida. Agora, é interessante por quê? Vamos falar um pouquinho desse Shadow Peoples, que assim, ele tem uma série de fotos, né, sobre essas supostas pessoas sombras. E é interessante que a própria galera afirmou que ele teria, como é que eu posso dizer, fotografado esses eventos muito malucos apareciam essas pessoas sombras, e algumas pessoas, inclusive, notaram essa coisa do volume, né? São pessoas sombras que têm volume e que fabricam sombras, né? Eles têm sombras, essas entidades, né? Então é algo que é interessante salientar aí.
Tem um episódio inteiro do Mundo Freak sobre Shadow People, e tem relato de ouvintes sobre Shadow People. Eu achei os relatos dos nossos ouvintes mais legais que os relatos do Romanek, cara.
Eu acho que é interessante mesmo.
Esse sobre Shadow People, pelo menos as imagens imagens que se mostraram lá, o Mundo Freak tinha falado disso, né? Mas de alguns relatos de algumas pessoas que me contaram como viram, normalmente os Shadow People que, pelo menos todo mundo que me contou viu, eram pessoas, praticamente uma forma humanoide bem definida, só que completamente negra. O que não parece muito aqueles vídeos que ele mostrou lá, não, aquelas fotos.
E aí a gente começa... Cara, as fotos em geral, elas são problemáticas, né? Porque ela tem essa coisa de... Photoshopzinho, né? Tem essa carinha de Photoshop, né? É bem isso aí mesmo. É.
Uma coisa que eu achei interessante é que eu não tinha me atentado, não sei se a gente falou algo lá no programa do Fui, falando de pessoas de outra dimensão, uma série de coisas, mas o que me parece ali no vídeo dele, realmente são umas fotos um pouco borrão demais, forma de menos, porém me pareceu, lembra do filme do Predador? Aquela camuflagem, né? Me pareceu um pouco essa pegada, sabe? Que as pessoas estariam meio que camufladas, né, no escuro, e quando tinha luz e tal, elas eram meio que pegas nessa camuflagem. Uma ideia interessante nessa Shadow People também, como pessoas que né, aliens, se você quiser, que teriam essa camuflagem que nos é completamente invisível, porém, se você botar elas na luz onde tenha, que não tenha sombra, elas se ficam bem em destaque. E por esse fato de elas terem sombra, é uma coisa que corroborou essa minha nova
sim,
ideia.
Sim, sim. Vamos pular aqui para a questão das regressões. O que acontece? Não foi só apenas as regressões dele lembrando de abduções. Há também essa coisa de ele fazer essas fórmulas e equações, que ele começa a escrever umas fórmulas como coisas de outro mundo, né? Que teria sido passado e ele só se lembraria nessa coisa da hipnose, né? E é interessante que é um detalhe que o Romanek, ele é disléxico, né? Tendo estudado matemática somente até a quinta série.
Ele também, se eu não me engano, ele fala nos vídeos, né? No documentário. Ele escrevia, ele acordava de noite e escrevia. A esposa dele até vai concordar com isso, que ele ia pra meio de madrugada e escrevia porque a cabeça dele tava cheia dessas ideias e tal. Então não era só na hipnose, não.
Sim. Ó, cara, sobre essas equações, eu gostaria de salientar duas coisas. Primeiro que uma delas é Drake Equation. A equação do Drake é uma equação de pra você tentar fazer um cálculo de qual seria a possibilidade de encontrar vida fora da Terra. Mas, cara, é uma equação feita aqui, sabe? Você escolhe qual. Ela não é uma equação científica, ela é um chute, ela é um palpite, ela é uma tentativa, sabe, de uma equação que você faz ali no caderno com seus amigos. E você inclui nessa equação as variáveis que você quiser, entendeu? Existem N versões dessas equações, N variáveis que você pode colocar, N fatores que você pode colocar, mas de científico muito... Todo mundo que gosta de astronomia conhece a equação do Drake, não tem nenhuma novidade nela. As outras equações que ele coloca, que é o que mais assusta, mais impressiona as pessoas, são equações de eletromagnetismo, especialmente de padrão de onda, de como seriam as ondas, como as ondas eletromagnéticas evoluem conforme o tempo. E, cara, existem diferentes tipos de notação, diferentes maneiras de você escrever essas equações, com diferentes símbolos diferentes, com diferentes maneiras de você colocar esses símbolos. Uhum. A que ele escolhe é igualzinho à notação da Wikipédia. Igualzinho. Não é a notação que a... Qualquer... Pra começar, que ela não... Parece uma equação muito surpreendente, muito magnífica, muito especial pra quem não entende nada. Mas qualquer pessoa que fez o primeiro ano de física, primeiro ano no bacharelado de física, vai reconhecer essas equações, vai achar nada demais nela, não tem nada. Cara, matemática, nada mais que cálculo 1 nela, não tem nada demais mesmo nelas. E é igualzinho a notação que tem na Wikipédia. Que é engraçado que não é a notação mais comum, não é a notação que você aprende em apostila de livro, que professor passa na classe. É a notação de Wikipédia que usa um pouco mais da história de como essas equações se deram. Então ela tenta manter mais ou menos ali as mesmas variáveis e a mesma notação através das reformulações históricas dela. Então, cara, pra mim ele jogar a equação de onda eletromagnética ali no meio que matou a charada pra mim, cara, porque pra mim ficou muito claro que ele pegou qualquer coisa que impressionasse ele na internet e que tivesse alguma relação com viagem na velocidade da luz e jogou tudo ali numa salada mista e falou que é aquilo, entendeu?
É. Inclusive que no documentário ele é dito, né, a afirmação e tal, que eles vão pesquisar. Que assim, o documentário ele tenta o máximo possível ser, aspas, coelhinhos gigantes, voadores aqui. Imparcial, né? O documentário... tenta mostrar isso. Tanto que eles entrevistam algum PhD que fala que, se o cara quiser demonstrar alguma coisa que seja alienígena, que seja alguma coisa que a gente não descobriu ainda, né? E eu acho que isso é algo meio óbvio, né?
Não uma coisa que um estudante de física de primeiro ano consiga, né, cara?
Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Agora vamos um pouquinho pra loucura, que é o seguinte. Segundo alguma dessas ligações que ele não recebeu só de pessoas tentando ameaçar quanto ajudar ele, né? Ele começou a... Isso pra mim é o que eu... É muito creepy, né, cara? Isso é muito assustador, dessa coisa dele... São vozes de criança, né, que ele recebe. E aí a gente vai caminhando um pouco pro que poderia ser essas vozes. E, cara, é toda uma narrativa envolvendo de que essas crianças, na verdade, seriam filhos dele. De que durante essas abduções, ele teve diversas experiências, inclusive sexuais, e inclusive ele encontra outras pessoas abduzidas e tal, que colocariam isso, que é uma situação interessante, né, da gente colocar aqui, né, de como que toda essa lógica começou a funcionar, né.
E essas pessoas que ele conhece que foram abduzidas e tal, ele vai conhecer uma delas, ouvindo, que seria a mulher, era o par dele nas experiências alienígenas. Uhum. E a esposa está muito enciumada com a mulher, porque ele começa a se aproximar dela e tal, conversar. Imagina, os abduzidos ali no relato deles, e eles faziam sexo, e ela teve filhos, e seriam os filhos, pelo que entendi, dele com ela, ou dele com outras mulheres, enfim. E então, vai ter todo um esquema. E o que me surpreende, na área de exageros ou não, é que boa parte tem terceiros envolvidos. Ou é a esposa, ou são amigos, uma série de coisas. Então, o Romanek, ele é um cara que, se ele armou, assim, complexo. Cara vagabundo.
Vagabundo das estrelas.
Caraca, o cara ficar 12 anos armando em terceiros e surpreendendo terceiros e fazendo esquemas que participassem. E, né, polícia, e nem polícia falar que apanhou na rua, registrar boletins, cacete a quatro. Não é pouca coisa. Ainda envolver história com criança. E ele vai chorar nos relatos e vai tirar foto de uma criança que parece que tá numa convenção de Star Trek, saca? Aquela maquiagem dos olhões, pra falar que é maquiagem ou não é meio complicado, mas enfim, pode achar que é mais. E depois vai achar foto de crianças nas fotos que ele tira em casa, como se as crianças olhando pela janela, espiando ele. É trabalhoso, meu cara. Puxa vida.
Sim, só pra explicando, porque muita gente às vezes não tá muito acostumado com essas loucuras de ficção científica, desses relatos ufológicos, de que não é que a mulher teve filhos com ele oficialmente. É que, dentro dessas experiências, provavelmente tinha alguma relação sexual com outros abduzidos, ou com próprios aliens mesmo, tem vários relatos falando sobre isso, e que depois de fecundado, essas células são retiradas e, enfim, na nave mesmo eles produzem tudo, então será algo nesse sentido, né, Ramara?
Pelo que eu entendi do Romanek, ele, não sei se ele chegou a ter a relação sexual, mas se foi com a outra humana, que também estava na experiência.
Uhum.
Pelo que eu entendi, os aliens fizeram alguma manipulação genética nisso.
Pois é.
O que é diferente de muitas pessoas pelo mundo que falam que tiveram relações com os próprios aliens, né? O que já é mais, bem mais complicado. Pelo menos o Romanek teve o cuidado de pelo menos deixar essa parte da história bem amarrada. E o fato de serem experiências... Que assim, eu acho que o importante dessa história, às vezes a gente se atém muito à figura do Romanek e a gente fica tentando descobrir se ele falou ou não a verdade, ou o que, que ele tá falando.
Uhum.
Quando que, na verdade, eu acho que o importante é a gente pensar realmente, se caso for verdade, né? Por que que os aliens estão fazendo isso, né? Como que eles estão fazendo? Porque essa questão de manipulação genética, eu imagino que seria uma coisa bem válida para uma civilização de outro lugar, né? Querer ter curiosidade. Como realmente a vida funciona, né? Como que o humano funciona, como que é um ser humano, como que essa parte de reprodução funciona, né?
Sim, esse estudo, né?
É, então acho que é uma coisa bem válida como interesse de uma civilização extraterrestre.
Uhum.
E realmente, assim, o Romanek, eu acho que de todas as coisas que ele fala, talvez esse seja o momento que tá mais amarrado, porque você também tem a outra pessoa falando, você tem a outra mulher falando, apesar de que ela não fala muito das experiências, realmente o documentário fica muito centrado nele. Eu achei até estranho a companheira dele, quando fala do Romanek, não fala da experiência dela, né? Que ela também tava na nave, ela também foi abduzida, né? E aí, como o Lucas tinha falado, realmente, algumas coisas parecem ser muito
convenientes, né?
Para que a figura dele esteja envolvida. Só que eu acho que isso, o fato de você envolver a figura dele, tira o que eu acho que é a verdadeira discussão, que é realmente discutir por que que, sei lá, mesmo que ele tenha filmado o ET, por que que o ET tá lá vendo ele, né? Querendo ver, colocando a cabeça na janela, entendeu? Por que que tá acontecendo essas coisas com ele? Eu acho que isso que é mais importante da gente pensar.
Sim, com certeza.
A gente tem que fazer um programa específico sobre teorias, né? Vou aqui teorizar, de forma geral. Qual seria o interesse de uma alienígena em outro? Qual seria isso? Isso seria um programa interessante.
Pode, acho que sim. Acho que seria um programa bem interessante mesmo.
Porque isso que o Raimara tá colocando é o que muitas vezes a gente esquece de falar aqui nos programas. A gente passa tão preso na pauta que às vezes a gente esquece de falar por que o demônio está na Terra, por que eles estariam na Terra, por qual é a motivação desse acontecendo. Aí entra justamente isso. Por que o Romanek seria o centro disso? É por isso que eu falei naquela hora. Eu acho que ele seria pego aleatoriamente, né? Ah, vamos pegar esse cara que mora na porra, na puta que pariu, não tem nada em volta da casa dele, vamos pegar esse cara aqui. Aí pegaram de forma completamente aleatória. A partir daquele momento, ele se tornou uma peça fundamental para os experimentos aliens e alguém que os aliens queriam preservar, protegendo, guardando, não querendo que se machucasse, que ele era uma peça importante para os aliens. Não que ele fosse realmente alguém fundamentalmente importante para o planeta Terra diferentão. Então, assim, as motivações, muitas vezes, são o importante das perguntas que a gente tem que se colocar. Os ouvintes, o que vocês acham disso? O que vocês acham que motivaria, se daqui a 500 anos, que nós, humanos, motivaríamos os futuros astronautas a ir no outro planeta colonizar ou pegar por experimento? Então, o que a gente faz hoje em dia com os animais? Que a gente vai lá, coloca um rastreadorão, coloca um rastreador numa onça, né? A gente analisa isso e essa peça é importante pra gente. Aquela onça não é especial porque é diferente. Ela é especial porque nós tornamos ela diferente. Então, essa colocação da importância do Romanek, eu acho importante. Ele é importante porque eles tornaram ele importante. Ele não tem nada diferente. Ele é qualquer coisa.
Uma coisa importante a pensar nisso é que você falou que existe a questão de ser aleatório. Existe um consenso, assim, em todos os relatos que eu já vi. Também, se vocês forem ver o áudio do Astar lá no programa do Astar, que ele fala que isso é uma coisa que também aconteceu com meu pai lá, que foi... Que assim, eles têm extrema dificuldade em entrar em locais, vamos dizer, com pouca aceitação. Eu não sei se isso pode ser que seja uma lei deles, ou sei lá, né? Mas de certa forma, é a mesma coisa com o vampiro, sabe? O vampiro, ele só pode entrar depois que você convida ele. Mas os OVNIs, eles têm uma dificuldade.
Sim.
Por isso que existem mais avistamentos no campo do que na cidade, por exemplo. Porque isso geraria como se fosse um campo de força mental, né, e espiritual, que não ajudam eles a se aproximarem ou ter pouca interação. Então eles teriam que despender muita energia, né, pra que houvesse um contato somente, né? E a partir do momento que eles conseguem mirar em uma pessoa e essa pessoa também ter essa crença de que eles existem, a comunicação parece que se facilita. E aí eles conseguem ter uma comunicação mais fácil. Que nem aquela história daquele filme A Chave Mestra, né? Que ela só aconteceu a coisa com ela quando ela começou a acreditar, né?
Uhum.
Tô dando spoiler, mas, pô, já... O filme já faz um tempinho já, né? É justamente isso. Eu acho que criou-se uma conexão com ele. E a partir dessa conexão criada, tudo bem que eles não pedem permissão. Pelo menos no caso do Romanek, não pediram. Eu já vi muitos relatos de que eles pedem sim. E eu acho que também o Romanek não fez uma oposição também super forte, né? Então eu acho que a partir de... houve essa conexão, aí é mais fácil para eles voltarem, abduzir de novo... Eles terem essa interação. Então cria-se um, como se fosse um bolsão amigável ali na região onde ele tá, mais ou menos. E por isso
sim,
que parece
entendi.
Que também pode abrir portas para outros eventos, como, sei lá, eventos espirituais, como os outros eventos que aconteceram, Shadow People
sim,
e várias
sim,
outras
sim,
coisas.
Seria mais ou menos isso. Uma coisa bem interessante que a gente vai ter aí é o vídeo mais famoso dele, né? Que é o Alien na Cozinha, que aconteceu lá pra 2005, que causou um furor na toda a internet, né? Que aconteceu, enfim, às 3 da manhã. Ele conta que estava afastado porque o seu neto estava com amigos na casa e não queria atrapalhar muito. E naquela noite, o Stan acabou acordando com um barulho. Ele abriu os olhos, foi correndo até a cozinha e, enfim, logo ele pensou que fosse a criança fazendo barulho, fazendo algum desafio. Então, enfim, a ideia que ele teve foi, vou pegar minha câmera e ver o que se estava tudo bem. Ele pegou a câmera, colocou de frente para a porta e filmou. E é aí que aparece nosso queridíssimo ET Bilu 2.0, né, cara? Que interessante.
É, esse realmente, assim, é...
É de complicado.
É difícil, ainda mais porque ele fica parado lá, né, e de repente começa a sair como se tivesse alguém puxando, isso é bem complicado. Uhum. Eu sei que eu tô fazendo o papel do Believer aqui, mas... Esse daí é difícil mesmo.
Mas não precisa forçar nada. Acredita ou não acredita, né? Isso aí é... volto, a mesma coisa que eu falei da outra vez. É precário, parece que foi feito de qualquer forma, que qualquer brinquedo você vai manipular aquilo ali com uma hora de educação artística na escola. Você vai fazer um bonequinho daquele ali, vai colocar, independente se é verdadeiro ou não, me levantou essa questão sobre ter foto de um alien de verdade, saber a diferença de um alien de verdade com um boneco bem feito. Essa que é a questão. Eu não sei. Independente, não tô nem dizendo que é de verdade do vídeo, mas me levantou essa dúvida na minha cabeça. Se tirar a voz do ET de verdade, como que eu vou saber hoje em dia com a tecnologia de computadores, de efeitos especiais do jeito que tá? É, independente se a galera fala, ninguém tira nunca a foto, mas o dia que tirar a foto, ninguém vai acreditar. Porque é algo tão surpreendente, tão novo, tão único, que vai aparecer especial de qualquer jeito. Não tem como provar, a não ser que apareça no meio do Central Park, nos filmes, a galera não vai acreditar nessa parada. Tá entendendo? É um negócio muito complexo. E realmente, só pra deixar registrado, o comentário, tanto esse quanto o anterior, é muito boneco. Mas até então pode ser um boneco real. Não sei. Quando fala um boneco real, um alien com cara de boneco. É complicado.
Uhum. Ou como falou o Lucas lá no chat, seria legal um alien trolando ele com um boneco de alien.
Inclusive, ouvinte, tem teoria, acho que já até comentou em algum programa, mas enfim, que os Greys, eles são artificiais, que eles são aliens com artificialidade, ou androides, ou biologicamente criados, para servir aliens superiores, tipo lá os... Alguns dizem que eles foram criados para servir os lagartos, os reptilianos, outros dizem que eles são uma raça inferior que é servir os do Astacheran, né, da galera, os arianos, enfim. Vai ver que eles... Por isso que ele parece um boneco, porque eles realmente são um boneco, né? Então depende do que você vai acreditar que são os Greys. Se eles são bonecos artificiais, eles vão parecer bonecos mesmo.
Isso dentro dessa história do Romanek, eu acho que é bem plausível, porque se você lembrar dos primeiros aliens lá que tiveram contato com a irmã dele, e foram na primeira abdução dele, eles não eram Greys. Eles eram mais parecidos com o Aster, assim, né? Ou seria aquela raça mais, entre aspas, superior, ou sei lá o que foi. Mas uma raça mais mais próxima, né, do ser humano, vamos dizer assim.
Uhum.
E quando aparecem os Greys, eles realmente são bonequinhos, né? São pequenininhos. Sim. E estão lá. E qual que é a relação? Por que que apareceu uma raça diferente em um momento e depois aparecem os Greys em outro momento, né? Abriu alguma porta espiritual que eles foram pra lá, sei lá.
Uhum.
Né? Mas realmente essa teoria do Jacaona faz bastante sentido aí.
Falando sobre Grey, você tem também a selfie, né? Que uma câmera da filha dele sumiu em casa. E aí, quando ele vai achar a câmera, aparecem as selfies de Grey também, né? E é um Grey diferente do que tem nas filmagens, né, cara?
É, porque eles não são todos iguais. Assim como os seres humanos são todos iguais.
Ai, então, Deus.
Mas esse da selfie, eu acho que ele é mais plausível do que os bonequinhos que aparecem na filmagem.
Sim, eu gosto muito dessa selfie, né, cara? Eu acho ela super bem feita, né, cara? Vou colocar pra ilustrar o vitrine do episódio.
E vou adicionar uma informação que já vi relatos, pô, muito antigo, realmente tem muito tempo que eu não vejo isso, mas que o Shadow People, que nem era chamado Shadow People, eu nem conhecia como esse nome sobre isso, que os reptilianos, eles tinham a habilidade de se disfarçar. E, porra, se você colocar Grey, a raça siriana do Asta, os arianos, e os reptilianos numa coisa só, tem o caso do Romanek como Shadow Peoples, os Greys como os Greys, e os arianos, né? Inclusive, ele seria pai de uma mistura dessas, né? Porque a filha dele teria esses olhos, seria lourinha, branquinha, teria essa especificidade. Então, assim, o cara tá numa salada multicultural alien, cara.
Sim, com certeza. Então, gente, o que aconteceu? Em fevereiro de 2014, Romanek foi preso. O que aconteceu? O Stan, ele foi acusado de possuir e distribuir pornografia infantil. A investigação já estava rolando desde 2013 e tal, e aí ele acabou pagando fiança para esperar o julgamento em liberdade. E aí que a gente tem esse detalhe final extremamente dramático desse cara chamado Romanek. Porque, segundo ele, isso foi plantado por vírus. Tem algumas notícias, inclusive, que eu vou deixar aí linkado aí, que ele até dá, e tá falando, ó, o governo americano tem essa capacidade de colocar arquivos dentro do computador, porque ele teria chegado ali num ponto final de que depois de tanto aviso, o governo tentou fazer alguma coisa contra ele e estaria incriminando ele. E é aí que você tem essa coisa toda e tal, porque segundo a narrativa dele, é isso, né? E eu não sei, mas até agora eu cheguei a conversar um pouquinho com o Lucas, ele deu uma abduzida, já, daqui a pouco ele volta, que é interessante porque esse julgamento, ele tá sendo desde então jogado pra frente. Ele não foi julgado desde então, né? O próximo julgamento vai acontecer agora nesse mês, dia 31 de julho de 2017. Esse podcast vai sair, vai estar online aí poucos dias antes, uns 3 ou 4 dias antes desse julgamento. A gente vai ficar aí na expectativa. Talvez depois a gente faça um adendo no momento de feedback. Mas é interessante. Vocês acham que é plausível ou é migué dele que ele tá dando e ele realmente tinha?
Cara, eu acho que assim como os efeitos especiais são extremamente plausíveis de ser tudo verdade, eu acho uma saída muito boa do governo. Vamos calar o cara, mas pô, o cara já tá na mídia, o cara já tá assim, já tá assado. Se a gente matar o cara agora, vai ser estranho, vai dar mais pano. Mas, pô, vamos botar ele como pedófilo, que ninguém gosta de pedófilo. Pedófilo tem que ser um show de bola. Pedófilo nele. E se existir históricos de outros casos com esse de vírus e pessoas que acabaram sendo acusadas de pornografia e usavam o computador da pessoa para distribuir secretamente pornografia, eu acho muito plausível essa ideia. O governo ainda tem um detalhe. Ele saiu como fiança e ainda colocaram uma cláusula, se não me engano, na fiança, que ele não poderia mais falar.
Acessar a internet e tal, né?
Cortou a internet dele. Não sei se é uma cláusula pra ele ou se todo pedófilo, mas ele tá totalmente calado. Ele está proibido de ter a internet, de falar em público. Funcionou. Quiseram calar o cara. Funcionou brilhantemente. Isso mesmo que ele não seja preso, vamos ver até o final do mês aí qual vai ser a sentença que vão dar ou não vão dar pra ele. Porque eu acho muito plausível agora. Ah, é pedófilo? Putz, o cara, nada pra dar uma opinião dessa, se ele é pedófilo ou não. Mas que é uma ideia plausível, eu acho que é assim.
E aí, Ramará?
Ah, eu acho que realmente essa questão não tem relevância pro caso, basicamente, porque vai começar a entrar ou numa teoria da conspiração muito bizarra, onde às vezes a defesa pode criar pra justamente defender ele, entendeu? E aí não necessariamente tem a ver com os relatos dele. Ele pode ser pedófilo e ele pode ter acontecido tudo com ele, entendeu?
Uhum.
Ou ele pode não ser e pode ter, ou não ter acontecido e ele tá mentindo sobre sobre tudo, entendeu? Então, menos isso, por exemplo. Então, eu acho que é muito difícil, mas pode ser plausível, sim, como o Jacaúna falou, acho que pode mesmo, né? Seria uma forma bem, bem eficiente mesmo de calar ele, né?
Sim, sim, com certeza. Enfim, vamos lá, galera. Conclusões finais, porque acho que a gente já perdeu tempo demais discutindo esse caso. Um minuto apenas, Ramairá. Esse caso é real ou não?
Olha, eu acho que pode ser que algumas coisas sejam reais. Eu acho que de outras ele aproveitou para incluir no meio. Não sei se para se promover, ou para ganhar dinheiro, ou para fazer palestra, ou para... Enfim, às vezes você aproveita uma oportunidade que é dada e você começa a acrescentar coisas. Quando você viu, você já criou tanta história em cima daquilo que realmente aconteceu, que você tem mais mentiras do que verdades. Mas eu acho que alguma coisa aconteceu com ele. Eu não sei em que tamanho foi isso. Mas também acho que ele se aproveitou disso. Isso e começou a acrescentar outras coisas e foi indo. Até que realmente deram um cala-boca nele ou não, né? Mas enfim, acho que foi isso.
Rafael.
Cara, esse caso é complexo, porque ele tem muitos detalhes, exageros ou não. Mas eu acho que eu tenho que dar crédito para algumas coisas ali. Tem informação envolvendo, principalmente o que envolve outras pessoas. Esposa, amigos, parentes, né? Tem foto ali, aquela foto que a gente tentar... Acho que tem uma foto que ele sai do quintal por algum motivo que eu não lembro qual. E tá tudo escuro em volta da casa. Tem uma foto, quando ele olha, o primo dele chega próximo, acho que é o primo. Eles olham a foto, tem uns 3 ou 4 aliens, escuridão. Ele volta pra casa e mostra a foto pra todo mundo. É uma foto bem borradinha, bem ruim, mas é uma foto interessante, é um lance interessante. Então assim, como diz no próprio documentário, se só 40% das coisas que aconteceram com ele for próximo da verdade, é muita coisa. Eu também, se 20% das coisas que aconteceram com ele ali, envolvendo as orbes e tal, for verdade, é muita coisa ainda, cara. Porque são quase 200 relatos. Quase 35 forem verdade, é muito caso. É muita coisa. Antes, os ouvintes têm que prestar atenção nisso. Antes de ver se esse caso é real ou não, ele traz essas dúvidas que me trouxeram. Será que essa foto real, 100% verídica, de um OVNI da câmera, tirada ali por um iPhone, por uma câmera sem profissional, eu vou conseguir reconhecer que é um OVNI de verdade? Eu vou reconhecer que é um OVNI de verdade? Ou vou atribuir um efeito especial a um boneco? Né? Então, como que eu vou saber se é verdade ou não nos dias de hoje, que o efeito especial está maravilhoso, que o trabalho do Photoshop está realista pra caramba? Se for real, como que eu vou saber? Então essa dúvida que os não-believers, que vocês que não acreditam, levantam nunca tiram foto, nunca filma, sempre tá borrado. Ok. E quando tiram foto boa? Será que quando tirarem uma foto boa, caso já não tenha, você vai saber distinguir o que é real e o que não é? Você se vira lá e fala assim, isso aí é porra nenhuma, é efeito especial, mas, né, vamos pensar, vamos tirar isso, vai saber a diferença? Então, assim, tem muita coisa duvidosa, esse final é surpreendente, né, você fica meio surpreso, acusado de pedofilia, que loucura, filha da puta, vão mandar matar, porque essa é a reação que você dofa, você já tem uma ojerize muito grande, já tem mais, justamente isso, é essa a intenção, você quer destruir uma pessoa, você destrói logo o caráter dela, então tem todo esse caráter também que o governo pode usar para acabar com o caso do cara. Ninguém vai querer mais convidar ele pra... porque ele é um filho da puta de um pedófilo. Então eu acho que pode ter idade aí, pode ter muito exagero, de repente ele maquiou muita coisa, mas eu tenho minhas dúvidas muito por acreditar que isso é, sei lá, 50% verdade.
Beleza, ok. Lucas, quais são suas conclusões do caso?
Eu acho o Romanek uma pessoa simples, uma pessoa que ela não teve muita oportunidade de estudo, teve uma vida muito difícil no começo dela. Ele começou com essa história de OVNI, ele viu que deu uma certa atenção pra ele, que ele nunca teve na vida dele, e ele foi aumentando essas histórias conforme o tempo, ele foi adicionando elementos diferentes, criando narrativas maiores, conspirações maiores, coisas de outros planetas. Conforme ele foi vendo coisas na mídia popular, ele foi adicionando, removendo, com isso ele foi ganhando espaço nessas convenções ufológicas, deu palestra em quase todos os anos nas convenções locais onde ele mora, quase todos os anos nas maiores convenções americanas. Com isso ele tirava um dinheirinho dele, ele conseguia a atenção que ele nunca teve, até o momento em que a comunidade ufológica mesmo se cansou abusou dele e depois de 2012 parou de chamar ele porque ele mostrou aquele vídeo do Alien, né, do Boo. E a galera começou, até a galera ufológica começou a achar galhofa demais e parou de prestar atenção nele, cara. Mas eu gostaria muito, 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 muito que ele não tivesse feito isso, porque as primeiras filmagens que ele faz é realmente impressionante, cara, é legal de ver, mas eu acho que é pra você ver tomando cerveja, cara.
É. Cara, eu acho esse caso é fake. É isso, gente. Não olhem para trás. Não tem o que falar, cara. Tipo, vai se fuder, cara. Vai todo mundo se fuder. É isso, gente. Muito obrigado por ficar até aqui. Ai, meu Deus. Não, cara. Não, cara. Eu acho que. Não, não, não. É isso, gente. Fim de transmissão. Muito obrigado a todos.
This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust, Rose, and I think a little fear. Really? But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's gonna be the feel everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
Chegamos aqui agora na área de contatos imediatos do podcast Mundo Freak Confidencial, onde que a gente lê os recadinhos. E eu estou aqui com ela, Ira Croft. Bem, eu chamei a Ira Croft porque ela quer compartilhar aqui uma história com a gente que ela acabou esquecendo no último episódio. Então ela vai me ajudando aqui, né, com os comentários. E vambora, daqui a pouco ela conta a historinha dela. Primeiramente, agradecer todos os comentários que a gente recebeu. Lembrando que se você quer ter a chance de ser lido nesse momento, não mande e-mail, mande um comentário. E-mail é para coisas em off que a gente quer conversar e tal. Então, contato@mundofreak.com.br. Se você quer adicionar ao episódio, bora lá conversar na área de comentários. Bora lá, primeiro comentário selecionado é do Douglas Jainho, que tá sempre aqui com a gente.
Vamos lá, Douglas. Não sei, tô com sentimentos conflitantes com esse episódio. Te entendo, Douglas. De um lado, gostei, pois introduz ao leigo a forma de criação das entidades, aos deuses, né, que falam na série e no livro. Sinceramente, tô naquele limbo de estranhamento. Bom, de fato é que deuses americanos mostram a necessidade da crença humana, como procuramos substituir deuses antigos pela nossa vida. Vivencio isso em minha vida pessoal com os cientistas. Aí, realmente, vai ficar mais conflitante ainda, desde com os cientistas e também com quem segue a vida acadêmica também. Acontece muito isso. Por outro lado, o Douglas também comenta aqui que estes mesmos cientistas também endeusam a ciência e esquecem sua missão é investigar, refutar e estar aberto a possibilidades. Bom, vou tentar ouvir mais uma vez para ver o que me causou este incômodo. Se eu conseguir descobrir, volto para deixar a minha opinião.
Muito obrigado pelo comentário, Douglas. Quando você descobrir, você avisa pra gente, tá? A gente tá sempre disposto a ouvir críticas, caso algo que a gente tenha falado houve esse incômodo. Dá pra ver também que o Douglas, ele, né, ele foi bem provocativo, né, com os nossos amigos céticos. Então fica aí a treta vindoura e futura. Beijão, Douglas. O próximo comentário é da Reliu Neves. Eu não sei se é assim que se pronuncia seu nome. Reliu? Eliu? Então, você me corrija aí no comentário desse episódio. Ela falou o seguinte. Que legal, tivemos recentemente um episódio sobre Kenneth Grant, outro sobre Constantine e agora sobre deuses americanos. Quando a Ira no comecinho comenta que as pessoas costumam imaginar o Neil Gaiman parecido com os personagens dele, a despeito de já terem visto fotos dele ou na orelha do livro ou na internet, eu lembro na hora das primeiras vezes que comecei a ouvir falar de Doctor Who em podcast. Eu ainda não tinha visto nenhuma foto nem nada. Eu imaginava o doutor com o rosto do Gaiman. Sim. Bom, apesar de estar escrevendo nos comentários do episódio dos deuses, antigos e novos, agora eu queria aproveitar e comentar algo que me ocorreu, mas não cheguei a comentar no episódio do Constantine. Pois é, de deuses agora eu quero falar do diabo, chame o Jacaona. Tem uma hora que o Andrei diz que possivelmente o Al Pacino em Advogado do Diabo seja a melhor representação do dito cujo no cinema. Então, eu concordo com a opinião que defende que o melhor diabo no cinema seja do filme Histórias Extraordinárias, filme europeu de 1968 que adapta três contos de Edgar Allan Poe. Cada história foi dirigida por um diretor, Roger Vadim, Louis May e o Federico Fellini. A Fellini é o único que eu conheço aqui. O diabo está na última história. Toby Dammit, dirigida por Fellini, adapta o conto Nunca Aposte Sua Cabeça com o Diabo. Agora, tem um detalhe sobre esse diabo. Fellini tirou a ideia do filme de Mario Bava, Operazione Paura, em inglês, Kill Baby Kill, de 1966. A diferença é que no filme de Bava era um fantasma, não o diabo, mas é a mesma representação, embora Fellini tenha conseguido deixar ainda mais tétrico. Muitos anos depois, foi a vez de Scorsese beber o imaginário de Bava. E mais, não falo pra não estragar a surpresa. Vale muito a pena correr atrás dos dois filmes, tanto o de Bava como o da trilogia do Poe. Além de Fellini, Vadim adaptou Metzengerstein e Louis Malle adaptou William Wilson. Os dois filmes foram lançados em DVD pela Versátil Home Video. Um no box número 2, do Edgar Allan Poe, e o do Bava no box Obras Primas do Terror 2, com o nome de Ciclo do Pavor. Muito melhor do que como foi originalmente conhecido aqui, Mata Bebê Mata. Tradução ao pé da letra do título em inglês. Nossa, que bizarro.
Temos aqui também o comentário da ou do Matanui. Matanui. É importante ressaltar que essa árvore começa no ano 1500 a.C. Mas nós, Homo sapiens, estamos aqui há mais de 300 mil anos e sempre tivemos religiões. Não tínhamos esse nome e não temos muitos registros, mas acho interessante ver que tudo indica que, no começo, entre aspas, mesmo com tantas tribos espalhadas pelo mundo, o mundo todo acreditava quase que na mesma coisa e, conforme o tempo passa, mais vamos nos separando. Até que a globalização tenta nos unir novamente e esse ciclo é representado em várias religiões. Do pó viemos e ao pó retornaremos. O todo é mente e o universo é mental. Bem, Matanui, eu tenho uma coisa para concordar contigo nesse comentário. Não sei explicar porque eu não tenho embasamento filosófico nem científico para comprovar isso que eu vou dizer, mas eu já notei outras vezes, inclusive até discuti com o Andrei algumas situações sobre isso que você falou. Mesmo antes das religiões aparecerem registradas, como a gente conhece hoje, muitos e muitos povos separados nos continentes do mundo tinham esse arquétipo. E eu sempre utilizo os vikings como exemplo. Eu acho interessante que eles foram povos, não posso dizer totalmente separados, mas que eles tinham uma cultura separada, mas quando a gente vai estudar, mesmo que superficialmente, a sua religião, a sua cultura religiosa, ela é muito parecida com o arquétipo católico. Aquela coisa de o Deus Todo-Poderoso, os outros deuses que seriam os santos, as suas formas de adoração, os seus templos, e isso é bem interessante para ser estudado antropologicamente.
Muito legal, Ira. Agora, que história é essa que você esqueceu de falar lá no podcast de Deuses Americanos?
Então, galera, depois que a gente gravou, acho que passado uns 3 dias, o Keller esteve aqui em casa e o Keller abriu um tarôzinho pra gente. Olha só, nosso mago fazendo suas magias. E ele tirou um tarô sobre os nossos projetos. Quando ele estava lendo as cartas, ele estava utilizando o celular como apoio e consultando suas anotações e em alguns sites. Eu estava prestando atenção nisso e eu me lembrei que algum tempo atrás, não muito tempo, a minha avó sempre disse que eletrônicos não ficavam bem no quarto. Quarto, na sala. E no Feng Shui também tem uma segmentação sobre isso, que eu também não vou detalhar aqui, porque eu não sou conhecedora, mas eu me lembro de ler isso em algumas matérias, em alguns artigos, que os eletrônicos, eles conflitam com as nossas crenças, com as nossas energias espirituais. O Keller fazendo isso, eu lembrei da minha avó dizendo justamente ao contrário. E aí eu até comentei com o Andrei. Eu falei, nossa, olha só que coisa. Antigamente, não podia misturar os deuses antigos, que seriam os tradicionais, com os deuses novos. Ao encontro do nosso livro Deuses Americanos, onde ele justamente fala sobre esse conflito dos deuses novos com os deuses antigos. E quando o Kenner estava fazendo essa leitura, de repente eu fiquei, caraca, olha só que mudança de coisa. Até algum, esse antigamente é até algum tempo atrás, porque minha avó dizia isso. Só que o Keller estava utilizando o tarô, consultando os deuses antigos, ao mesmo tempo que ele consultava o seu celular.
Então é isso, com essa dúvida, comentem. E é aquilo, não olhem para trás. Camará, toma só cuidado. Oi. Com o clique que tá pegando aí.
Tem clique?
Tem.
Tem.
Deixa eu ver aqui. Peraí,
o clique tá bem alto, inclusive.
Ah, agora sim.
Agora você sumiu, Ramaira.
É, calma aí. Agora sua voz tá baixinha.
Tá baixinha agora?
Tá muito baixinha. Tá.
Parece que eu tô falando com o anãozinho, não consigo nem ouvir.
Quer dizer que você não gosta de falar com o anão, né, Lucas?
Não, tipo um gnominho assim na minha mão, sabe? Um ser mágico.
Cara, é muita maconha mesmo. Não, Ramara, tá muito baixo.
Tá muito baixo, cara. Aumenta aí.
Você sabe onde é que eu aumento aqui?
Agora aumenta melhor um pouquinho.
Deixa eu ver. Alô, som.
Agora sim.
É que tava no microfone do...
Ah, já imaginei.
Do computador.
Tá aqui, clica aí.
Não, agora, agora tá de boa.
Tô clicando. Freneticamente.
Dá pra escutar só no fundinho, mas é passável, é passável. Sabe que você tá desmutado, né, Lucas?